Direto ao assunto.
Olá, ouvintes. Hoje nós vamos conversar com o professor Wesley Coelho, que é licenciado em Física na UEMS e em Matemática pelo Centro Universitário de Cidade Verde. Ele é especialista em Ensino de Ciências e Educação Matemática pelo FGD, mestre em Educação Matemática e Ensino de Ciências pela UEMS e há 13 anos na educação, professor. Atualmente, ele é o que coordena a equipe de robótica da Escola SESI, que tem esse trabalho pioneiro em Mato Grosso do Sul de levar essas novas tecnologias para os estudantes. Professor, seja muito bem-vindo. E para começar, eu gostaria que o senhor falasse o que representa a robótica educacional dentro desse processo de ensino e aprendizagem.
Olá, Lilian. Obrigado, né, primeiramente pelo convite, por estar aqui, por poder compartilhar um pouquinho dessa experiência e sempre agregar, né, sempre que possível, conte conosco. É muito gratificante trabalhar nessa questão de formação da educação como um todo, porque ela é um agente transformador. E a educação tecnológica, ela vem cada vez mais ao encontro dessa transformação, né, que nós vivemos numa sociedade cada vez mais tecnológica. E preparar esses jovens, preparar a sociedade para a tecnologia é preparar eles para o futuro. Então, é nesse caminho que eu trabalho há 13 anos, né, como professor, como educador, como formador também de outros professores. Então, esse agente de transformação que é a educação tecnológica, né? Ele vem justamente ao encontro de superar essas necessidades que estão surgindo. A gente até brinca, né, de profissões do futuro que estão surgindo. Mas, além disso, nós estamos preparando também os jovens para trabalho em sociedade, trabalhar em equipe, resolução de problemas. Então, é isso que a educação tecnológica busca. Além de toda a parte de formação tecnológica, também trabalha a parte de formação humana com essas crianças.
Quais são os temas que são abordados dentro da robótica? Quais são as habilidades que esses alunos desenvolvem estando nesses treinamentos, nessas Sim. aulas, nas equipes? Tem programação? O que que tem?
Sim, na parte da educação tecnológica como um todo, né, a gente sempre aborda mais a parte de educação tecnológica agora, né, porque a robótica, ela é um braço da educação tecnológica que nós estamos abordando. Inicialmente, a gente começou com a robótica em si, mas puramente robótica, programação, construção, e aí ela se expandiu, porque hoje a educação tecnológica, ela é mais ampla. E aí, dentro dessa metodologia, a gente trabalha com a metodologia chamada metodologia STEAM, que é um acrônico, né, de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Então, nesse trabalho, eles vão aprender conceito de ciências, como, por exemplo, né, o da área de física, nós temos bastante conceitos de torque, de movimento, de velocidade, tudo isso que influencia na construção e programação. Eles também trabalham com a parte de raciocínio lógico através da programação, então eles começam a construir linhas e códigos de programação, desenvolvendo um raciocínio lógico para solucionar um problema. Trabalha também, é até interessante a gente citar esse termo que é a artes, né? Como que a arte se relaciona dentro da tecnologia, em tudo? Porque como a gente relaciona a arte, está relacionada diretamente ao design. Então, design de robôs, design de próprio código, parte do design como um todo, ela está dentro do conceito de artes. E você ter esse visual de artes, isso é muito importante para o desenvolvimento dessas crianças, né? Que eles vão além. Então, quando a gente trabalha algo, a gente desenvolve algo harmonioso, algo que seja até bonito, né? A gente pensar assim que a arte está ligada também à tecnologia.
Temos os campeonatos, né, que acontecem anualmente, campeonato Sim. regional, campeonato nacional, e a gente percebe que esses alunos, eles se dedicam assim como equipes de outros esportes,
Sim.
né?
Sim, sim, exato, né? Então, a dedicação deles, né, é que hoje no Brasil, a gente for olhar no Brasil ou no mundo como um todo, o nível que vem trabalhando as equipes de robótica, elas são um nível altíssimo, né? Então, nós temos, ano passado eu tive uma experiência nos Estados Unidos, né, tive uma imersão, consegui participar do Mundial, e você vê que isso é um nível global de dedicação das equipes. Então, isso já é algo comum. Então, chegando próximo dessa reta final de preparação, realmente, acaba tendo treinos 3-4 vezes por semana, com 3-4 horas por dia, porque realmente, para chegar cada vez mais preparado nesses torneios, né? E a gente vê que esses torneios, eles não envolvem só essa parte de construção, mas também o trabalhar em equipe, resolver problemas, né? Como nós tivemos em março em Brasília, foi bem dinâmico, né? Então, nós com os nossos alunos, a gente preparou eles muito para esse momento, solucionar problemas, e foi o que aconteceu no torneio, porque durante o torneio é muito intenso e acontece problemas, né? E foi muito satisfatório tudo isso.
E tem também uma questão social.
Sim.
Que a equipe também se dedica. Como que funciona?
Perfeito, né? Dentro da parte da equipe, nós temos os que nós chamamos de atributos da equipe. Essa parte do atributos da equipe, ele trabalha com a parte de marketing, projeto social e financeiro. Nesse projeto social, é justamente como a equipe impacta a sociedade, como a equipe transforma a sociedade. Então, nós temos várias parcerias em Campo Grande e desenvolvendo alguns projetos, como, por exemplo, um dos parceiros que nós temos, a ACC. Então, a gente consegue levar robótica para as crianças que estão em tratamento com câncer. Isso é muito gratificante, né? Isso é muito bom também para a formação desses jovens, né? Eles têm um contato humano além da tecnologia. Nós temos também várias parcerias com ONG de animais. Então, nós temos fizemos campanha de arrecadação de ração para ajudar essas ONGs de animais. Então, além dessa parte tecnológica, as equipes também são avaliadas em desenvolvimento de projetos sociais. Então, nossa equipe também trabalha nisso. E para além do torneio, né? A gente poder contribuir com a sociedade sempre é muito bom, né? Então, a gente trabalha muito nesse caminho com os alunos.
E falando em relação aos torneios, a gente tem a equipe Tech Vikings, né, de Naviraí, que conquistou o terceiro lugar no Robocop. É isso, Robocop Júnior, Super Regional das Américas, nos Estados Unidos. Você pode acompanhar esses alunos, eles foram acompanhados também por outros profissionais. Como que vocês viram essa conquista, professor?
Sim. A equipe Tech Vikings é uma equipe hoje de destaque, né? Na verdade, eles conquistaram o Nacional novamente, né? Uma equipe que já vem numa caminhada de alguns anos aí, bem esse destaque, né? Isso é legal, importante para nós.
E é de Naviraí,
E de Naviraí, né? Isso. Eu não consegui acompanhá-los, né, no Internacional que eles foram, mas eles realmente conseguem trabalhar todos esses conceitos, né? É uma equipe que vem se destacando bastante no estado, e isso mostra o caminho que as escolas vêm seguindo, né? Esse caminho de sucesso e de desenvolvimento dos alunos, né?
A Assembleia Legislativa, ela criou em 2023 a Comissão Permanente de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é justamente para pautar esses temas que a sociedade tem, esses temas mais recentes da sociedade, também no parlamento. Como que o senhor vê essa iniciativa e a importância dos deputados estaduais também estarem voltados para a ciência, tecnologia e inovação?
Eu acho extremamente importante, né, e muito interessante essa iniciativa, porque ela vem justamente ao encontro do que a sociedade vem sendo construída, né? Então é legal você olhar por essa ótica, que você realmente consegue ver essa ligação entre o que está sendo feito na legislação aqui, né, na Assembleia, e também com o que a sociedade necessita, né? Isso é muito interessante. E aí, ao encontro disso, nós temos também a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que ela já estipula dentro do currículo, na verdade, vários municípios, o estado como um todo está trabalhando dentro disso, né, de como implementar essa educação tecnológica. E olhar essas iniciativas, a gente vê que realmente há uma preocupação com a sociedade, com o desenvolvimento da sociedade e a formação de jovens para o futuro, né? Então a gente fica bastante feliz e bastante empolgado, né? Eu que sou muito entusiasta dessa área, então eu fico bastante feliz com essa iniciativa. Agora a gente precisa organizar cada vez mais para que realmente a execução seja pontual dentro daquilo que realmente precisa, né? Nesse momento, para implantação, para execução, formação. Então acredito que esse seja o caminho.
Bom, falando também um pouco mais sobre a educação de um modo geral, recentemente a gente teve a proibição de celulares. Sim. Nas salas de aula, porque a tecnologia estava ultrapassando, eu acho que, os limites da função dentro da escola, né? Sim. E também, recentemente, temos a inteligência artificial, que vem como uma ferramenta para os alunos. Como que o senhor vê esses avanços e qual que é o limite para que a gente possa ter crianças saudáveis, né? Também não só envolvidas com as tecnologias de uma maneira negativa, porque tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo dos excessos, né, professor?
Exato, né? Essa questão da inteligência artificial, uso de telas, então a gente vê que realmente surgiu algo e está sendo utilizado de uma forma, vamos dizer assim, até um certo ponto inapropriada, né? Porque está tendo um excesso, e tudo que é excesso, isso acaba causando ou gerando outro ponto, né? Então a gente está tendo crianças mais dispersas, crianças que estão perdendo um pouco esse raciocínio lógico, esse tato de procura. Então isso é um ponto de alerta, né? O que nós estamos vendo hoje. Essa proibição do celular vem bem ao encontro disso, né? Então nós temos estudos aí que realmente mostraram que esse uso do celular em sala de aula, isso não estava sendo algo muito positivo. Então, foi um ponto realmente para se refletir, acredito sempre nesse ponto, refletir, escutar a sociedade para que a gente possa construir algo positivo. Então, e a inteligência artificial bem é um encontro disso, né? A gente estava até comentando aqui como vai ser o futuro da reportagem, como vai ser o futuro que nós temos os professores, tudo isso está ligado. Mas aí, até por trás disso, entra até um ponto, eu gosto bastante da filosofia, né? Que veio o desenvolvimento da ética. O que a gente entende por ética, construção de ética na sociedade atual? Então, esse ponto da utilização da inteligência artificial traz justamente esse conceito. A gente tem esse conceito muito bem formado, estruturado em nossa sociedade sobre o que é ética, e aí traz esses alardes que nós temos. Utilização de forma inapropriada. Então, se a gente tem esse contexto de ética desconexo da nossa realidade, isso vai acabar sendo utilizado de uma forma totalmente errônea. Então, acho que aí vem ao encontro a formação de um conceito ético mais amplo para a nossa sociedade. Que aí sim a gente vai conseguir utilizar essas ferramentas de uma forma mais apropriada e para que realmente a sociedade sociedade avance, a formação seja mais certa e mais ética, né? Eu acho que esse seja um ponto interessante.
É que a tecnologia nos ajude a nos tornar mais humanos, né?
Exato, exato, né? Esse que é um ponto legal, né? Que a tecnologia ela venha para somar junto conosco, para que ela venha avançar junto com a sociedade, para que ela realmente tenha a construção de sociedade mais igualitária, né? Uma sociedade com menos desigualdade. Então, acredito que seja esse o caminho.
É, professor, e quais são os próximos torneios que vocês estão se preparando?
Ah, sim. Então, agora nós temos, no final de novembro, o estadual. Então, nós vamos ter, na verdade, o primeiro estadual que nós vamos ter com classificatório para o nacional. Então, o primeiro que nós vamos sediar, né? Eu trabalho na rede SESI. Então, o SESI vai organizar pela primeira vez um regional da First Lego League, que é um dos maiores torneios do mundo. Então, nós teremos vaga para a equipe que participar aqui no Mato Grosso do Sul. Além disso, nós temos outras categorias. Então, dia 28 e 29 de novembro, o nosso estado vai parar, né, para esse torneio que vai ser um classificatório dos maiores torneios mundial. Quem sabe, né, as equipes avançando, vão para o nacional que acontece em março em São Paulo esse ano, no próximo ano. E aí, em abril, acontece o World Festival em Houston, que é nos Estados Unidos. Então, a gente está nessa, tem essa linha de caminhada. Então, por isso a intensidade dos treinos, né? Então, os próximos torneios, mês que vem aí, faltam aproximadamente 40 dias, né?
Sim.
Então, nós estamos nessa expectativa. Esse é o próximo.
E, professor, esses torneios, eles são abertos ao público? As pessoas podem ir assistir também? Como funciona?
Sim, opa, pode sim. O torneio, ele é aberto à comunidade, à sociedade, outras escolas também, pais, entusiastas da tecnologia, né? Que queira estar lá, queira compartilhar. Ele é aberto à comunidade. Então, todos podem ir conhecer os projetos. Vai ser bem legal, serão 2 dias, né? Então, ir lá conhecer os projetos, robôs, conversar com os alunos, né? Isso são uma parte do nosso torneio ali. Então, fica o convite aí.
Tá certo. Professor Wesley, queria te agradecer. A gente depois traz também para os nossos ouvintes as informações da data, do local desse torneio que vai acontecer no final de novembro, para quem quiser acompanhar. Professor Wesley Coelho, que é da equipe de robótica, muito obrigada pela sua entrevista, por compartilhar conosco essa sua visão inspiradora, né, sobre a importância da robótica e das tecnologias na educação. Obrigada, professor.
Eu que agradeço, né? E fica o convite. Torne-se parte cada vez mais desse processo educacional. É importante todos estarem atentos, né, à educação como um todo. Tá bom? Muito obrigado.
Ficamos por aqui com o programa Direto ao Assunto. Você acompanha esta e outras entrevistas no www.al.ms.gov.br e também na nossa programação. Até a próxima.
Direto ao Assunto.